Fala trabalhador, fala desempregado, fala você que tem muita dor nas costas igual eu. É, a idade vai chegando. Seja bem-vindo à Hora da Marmita. Aqui quem vos fala é o Fusca e hoje na minha marmita eu trago dor nas costas.
E é o Jabá e hoje eu trago uma dor nos dois joelhos.
Aqui é o Rafael e eu trago uma dor nas pernas aí.
É, galera, hoje o negócio tá foda, né? A idade chegou, todo mundo tem dor, né? Já se machucou nessa vida. E vamos falar sobre isso, né? E pra você que quer entrar em contato com a gente, manda um e-mail lá pro nosso, né, nosso Gmail, horadamalmita@gmail.com, ou entra na nossa fanpage lá. Fanpage não, né? Nossa página lá no Facebook, Hora da Marmita Podcast. Bora sair então pra almoçar?
Vamos lá.
Bora. Então, galera, as dores da vida, cara, como já diria, tem muito tipo de dor, né, cara? Como diria o KDB, tem a dor desse amor, a música lá da Tão Lembrado da Cida.
Você se enterrou do baú, velho.
Tá. Ah, tava ouvindo hoje de tarde lá, passou na rádio, cara.
Pariu.
Cida devolve a minha fantasia, como diria o Jansley aí, boa recuperação, falando em dores aí, pro Jansley que tá coronado. Né, acho que pegou lá da Dark Capivara.
Eita porra!
Cara, que eu vou falar assim de uma dor que pra mim foi a maior dor que eu tive até hoje, se duvidar, cara. Arrancar uma unha do pé, do dedão do pé inteira, cara.
Arrancar uma unha inteira é foda, mano.
É, filho, porque eu tinha a unha encravada e eu fui no médico pra ver, já tava inchado, já tô tudo cagado. E o cara falou: não tem como, cara, vamos ter que arrancar a tua unha. E eu, puta merda, daí o cara, além disso. Tem que ficar dando as anestesias direto no dedo. Aí, porra, anestesia foda, cara. Do dedo, não tem nem onde você tomar a injeção, cara. Toma de um lado, toma do outro, toma do lado. Daqui a pouco o cara vem com um alicate. Segura teu pé, te dá um pano pra morder.
Ai, ai. Te dá aquele tranco.
Cara do céu, eu lembro que eu cheguei a escorrer lágrimas dos olhos, cara. Que dor, cara. Lembro que a anestesia, sabe? Você sente assim. Caraca.
Você não teve anestesia, pai.
É, mas sei lá, velho, pegou, se não pegou, se não pegou, eu sentia puxado, acho que é só a gente acha
não,
que...
Não, tá... é a pressão que faz. É a pressão.
Uma vez eu fui desencravar a mesmo, a mulher veio sem anestesia, sem porra nenhuma.
É, quando eu fui quando é pra desencravar, é sem anestesia mesmo, mas eu não fui desencravar, fui arrancar.
Essa porra dói, velho.
Tinha que arrancar, mano.
Mas eu acho que nem se compara, mano, com a vez que eu tive que tomar duas Bezetacil de uma vez só.
Nossa, eu achei que nem era permitido isso.
Mano, essa foi foda, velho.
Caraca, velho.
Eu não sei o que eu tinha, mano. Eu sei que receitaram duas Bezetacil. Eu tomei uma de cada lado assim, ó. E cara.
Caraca. Você é louco.
É uma de cada lado da polpa?
É, uma de cada lado.
Porra, tem que dormir de barriga pra baixo, então, velho.
Puta que pariu, aquilo doeu. Teve
que dormir, né, bruxos?
Então, cara, são muitas dores, né, cara?
Ah, cara, eu já passei uma dor terrível também, cara.
Qual que é?
11 anos de idade, há muito tempo atrás.
É, isso faz um monte de anos.
Aí, tipo assim, né, cara, brincadeira de criança, né, cara?
Ixi.
Vai inventar de brincar naquelas brincadeiras violentas, né?
É, a criança adora, né?
Aí leva aquelas bicudas... Como diz, por onde acerta, a torta e a direita, né? Aí teve lá aquele problema, né, cara? Um fêmur e uma bacia fraturada, né, cara?
Nossa senhora, caraca.
E detalhe, eu fiquei com isso 6 meses, cara, andando, cara.
Mas onde é que você tava? Como é que foi isso?
Na escola.
Ah, na escola? Brincando de pai pega?
É, basicamente. Aí, minha linha, aí teve um dia que, tipo, eu já não tava aguentando nem caminhar direito.
É, mas claro, minha você quebrou mãe... como é que você aguenta caminhar?
Não, tipo, minha mãe um dia falou pra mim fazer tal coisa e eu não, tipo, eu não consegui apoiar o pé no chão direito mais, cara.
Mas então, logo, você não
a minha mãe...
Você quebrou o fêmur e a bacia. Como é que você ia andar?
Isso, fratura.
Como é que você ia andar?
Consegui andar ainda um bom tempo ainda, cara. Mas como? Sabe aquela coisa, velho. É. Aí chegou um dia que eu não tava aguentando mais colocar o pé no chão já. Aí minha mãe me agarrou pelos cabelos e falou assim: o que que você tem?
Eita, pô.
Ou você fala, ou vai levar uma bifa.
Ah, você quebrou tudo. Você quebrou a bacia. O fêmur não falou pra ninguém.
Isso.
Você é burro, cara. Que loucura.
Com medo de apanhar, né, cara?
Que porra é essa?
Você é o bichão, velho.
Minha mãe me levou no médico.
Porra, cara, como é que o cara não... Como é que você tava aguentando andar? Caraca.
A minha mãe me levou no médico, lá na Santa Casa de Colombo. Aí chegou lá, tinha um japonês açougueiro. Eu não sei quem que era, cara, não era o Emílio.
O único japonês que tinha aqui em Colombo que era médico lá na Santa Casa era o Dr. Emílio. Fez meu parto.
Aí o médico que tava lá falou assim, olha pra minha mãe. Falou pra ela assim, ah, não tem jeito, mãe. Tem que cortar fora.
A perna?
Aham.
Uhum. Caraca.
Fez um raio-x, né?
Porque você ficou andando muito com a
isso,
perna.
Isso, isso. E
começou a necrosar, né? Lógico.
Não, a fratura tava interna, entendeu?
Ah, ué, só era, pode ser perna, né, cara? Senão...
A fratura não tava na carne, a fratura tava no osso.
Meu, cara, carne não fratura, só fratura osso. O que você tá falando?
O médico falou, não tem jeito. É a fratura no osso e não tem como. Tem que amputar.
Caramba.
E aí minha mãe falou, não, meu filho é novo, 11 anos ainda.
Tá louco.
É jovem de tudo, não vai amputar, não.
Perder a perna com 11 anos.
Aí, por sorte, a minha mãe conhecia o médico que trabalhava no hospital Cajuru. Aí falou...
Foi lá pedir uma segunda opinião.
Foi pedir uma segunda opinião. Aí chegou lá e falou, não, ô mãe, dá pra fazer a cirurgia. Só que vai ser, basicamente, uma cirurgia de 12 horas ou mais. E é pelo menos 6 meses de recuperação, calculando por baixo.
Caramba.
Aí minha mãe falou, mas ele vai voltar a andar? Ele falou, não, ele vai voltar a andar, vai andar normalmente. Uhum. Aí minha mãe falou, tá bom, vai sofrer, mas aprendeu da pior maneira possível.
A vida
aí, está... eu fui submetido à cirurgia... Aí sofri igual o camelo, cara.
Naquela hora, naquela época, todos os instrumentos de madeira ainda.
Pra você ter uma ideia, eu tenho um corte na perna que tem, hoje, aparenta ter uns quase 30 centímetros, que hoje que diminuiu o corte da cirurgia, né? E daqui o tempo diminuiu, mas na época era um corte de quase, pegava da minha cintura em cima até quase na altura do joelho embaixo. Sofri igual o camelo, cara. Cara, foi a pior dor que eu sofri na minha vida. Levei uma anestesia geral, fiquei 14 horas na mesa de cirurgia e sofri igual o camelo, cara. Fiquei 5 semanas deitado em cima de uma cama com a perna esquerda imobilizada, porque o médico lá do hospital Cajuru tinha feito a cirurgia e teve que imobilizar o meu fêmur, né? Uhum. Maca de platina juntando o fêmur na bacia. Cara, foi a dor do cão que eu sofri, cara. Essa dor eu não desejo nem pro meu pior inimigo, velho.
É, essa aí, quebrar... Eu nunca quebrei nada, cara, incrível. 32 anos nas costas, nunca quebrei nada. O Rafa quebrou alguma coisa já?
Nunca, hein? Zé, nunca quebrei, nunca levei ponto.
Nunca levou ponto?
Nunca.
Nossa, ponto nem dei, já.
Cara, eu sou quase o Victor Frankenstein, então, se for comparado ao Rafa, velho. Por causa que... Eu tenho, na época... Na época que eu fiz essa cirurgia, o médico me deu 40 pontos externo e 10 pontos interno.
É, tem os pontos internos também.
Aí, beleza. Recuperei. Tempo depois, levei um pacote e cortei na perna por dentro, assim, por dentro perto do joelho, assim, que foi mais 10. Aí, uma vez pisei no caco de vidro, foi mais 12 no pé direito. Aí passou uns 6 meses depois, foi mais 8 no pé esquerdo. aí depois de velho já, uma discussão com o meu falecido irmão, foi mais 6 na cabeça e mais 10 na mão esquerda.
Meu Deus do céu.
Aí, trabalhando, já bem mais, um pouco mais velho também, trabalhando, fui mexer na máquina lá. Foi mais 6 na mão, no dedo, do dedo médio da mão esquerda, e mais 4 no mão direito.
É mentira! eu tomei uma vez, eu também tava jogando, eu não sei, não lembro se eu contei isso aqui já no podcast, mas é uma história que eu conto direto. Eu tava aqui onde eu moro hoje, há uns 20 anos, faz 20 anos mais ou menos, 22 anos, era um bar. E depois de 22 anos eu acabei morando aqui, né? Que hoje é minha casa, destruíram o bar e tudo mais.
Achei que você morava no bar, velho.
Porra, seria maneiro, né, velho?
Boteco do Céu Zé.
Tava abastecido. Eu tava aqui no bar e meu avô tava jogando truco. Naquela época eu tinha acabado de aprender a jogar truco. 10 anos, criança no bar. Pra você ver, os anos 90 é... Procure entender. Procure saber, hein. Era top.
Anos 90 era o paraíso, velho.
E aí tava eu mais uns piá, né, na frente do bar também, querendo jogar truco, só que o Zé Tutu não jogava, porque você tava jogando valendo dinheiro, pá. Daí eu falei, não, então beleza, eu vou lá em casa pegar o baralho, que eu, né, e eu volto aqui, nós ficamos jogando truco aqui, as crianças, então. E o bar ficava do lado de uma casa, assim, de esquina. Nessa casa de esquina tinha um cachorro branco que ele avançava em todo mundo, era o Bambi. Olha o nome do cachorro, Bambi. Só que era um sanguinário assassino. Beleza. Eu fui, né, tudo alegre, serelepe, pulando, né. Peguei o baralho lá em casa, saí vazado, passei correndo. Quando eu passo correndo pra chegar no bar, eu nem olho, daqui a pouco eu sinto alguma coisa e caio, minha perna falseia. Caio, me esborracho no chão.
E morreu.
Quando eu olho, o cachorro tinha mordido minha perna, velho. Eu olho só começando a pingar sangue na minha perna, daí eu não lembro mais de nada. Eu lembro que eu tava já deitado, me deitaram na frente da casa da minha avó, com a minha perna pingando sangue, puxaram assim minha calça. Incrível, minha calça não rasgou. Só rasgou, mas minha perna tava com dois rasgão assim dos dentes, sabe? Que o cachorro pegou. E acho que quando ele segurou a perna, eu puxei. Aí fez um rasgo gigante. Dois rasgos. Tomei, na época, 7 pontos. Só que os pontos bem separados, que nem. Hoje em dia os pontos é bem juntinho, né?
Uhum. Isso.
Antigamente parece que não, porque eu lembro que eu tomei 7 pontos, mas se pegar a cicatriz que eu tenho hoje, isso que já passou 22 anos. Mesmo assim, não ia dar só 7 pontos. Imagina naquela época. Então, cara, eu sei que não fiquei igual o Jabaca. Só que não fiquei tanto tempo, né? Fiquei um mês sem também, tipo, poder fazer nada. Pisava mais ou menos no chão. Tive que tomar uma pá de injeção antitetânica, antirrábica, anti não sei o que lá.
Por isso que é o medo de cachorro?
Por isso mesmo. Meu medo de cachorro vem daí. E o pior, você não sabe o que é o pior. O Bambi foi meu pior inimigo nessa vida. Ele ainda conseguiu engravidar minha cadela. E hoje em dia eu tenho uma cachorra aqui que tem 15 anos, que é filha dele.
Merda.
Será que ele venceu essa batalha?
You win!
Perfect. Ele tá morto, mas
Bambi 1, Fusca 0.
Deixou o primogênito.
Deixou o primogênito. Eu lembro que eu cheguei em casa, nossa, a perna tava inchada, tudo roxa, cara. Minha avó tinha feito sopa, eu fiquei comendo sopa, cara. Nossa. Eu lembro que todo dia era uma sessão pra lavar, cara. Putz, como doía. Meu Deus do céu, cara. Era um inferno. E eu também, daí eu ficava lá olhando os piá jogar bets, os piá jogar bola, não podia fazer nada. Tristezas da vida.
Ah, você ficou em casa, né, cara? Eu fiquei 6 semanas internado no corredor em cima da cama.
É, mas aí cada um com seus problemas, né, cara?
É.
Meu problema é o Bambi.
Triste tem bastante, hein, velho?
Triste de dores, dores da vida.
Você é louco, mano.
Dores da life.
Porra, uma vez eu tava trampando, tava arrastando a máquina lá no trampo. E tranquilo, passando nos corredores do shopping lá e tal, arrasta daqui, arrasta dali, pega elevador. Até que uma hora eu tô com a mão da quina na máquina e vai arrastando na parede. Minha mão prende na parede.
Ah!
Aí beleza. Só que o besta, ao invés de voltar a máquina e tirar a mão, não. Já puxa a mão direto. Puta, mas fez um rasgo na minha mão, velho.
E não levou ponto.
Não levei. Eu não sei se tem que levar. Eu sei que eu nem fui no médico.
Ah, não. Você não foi na vida. Com certeza.
Caraca, isso.
Mano, abriu um rasgo na mão, velho. Só que não tem cicatriz.
É, então sarou bem. É que depende do que
tá lá. Foi superficial, então.
Superficial. Não sei se foi superficial, não. Sei que...
Você não foi no médico.
Pô, doeu pra caralho.
E doeu pra porra, é.
Doeu, cara, muito.
Tem algum lugar que vocês acham assim que, porra, aqui se machucar aqui dá uma dor da porra, cara? Eu tenho um lugar que, putz, que eu sempre dói pra caralho, cara. Quando você bate o dedinho numa quina, velho. Nossa
senhora. O dedo isso, mínimo, principalmente,
isso,
cara.
Isso é uma dor que você fala, meu Deus do céu. Ou no canto de uma parede, ou de uma mesa. Meu Deus, cara. Você bate o dedinho ali e você... Putz. Ou então você bate o cotovelo, sabe? Quando pega
choque.
Bem certinho, dá um
pouco choque.
Dá aquele choque na gente. Puta merda. Eu já fiz isso tantas vezes que eu já até perdi a conta, velho.
Não, choque eu acho que eu já nem sinto, mas...
O Rafa já tá na base, tá, não é mais corrente alternada, já é corrente contínua.
É, nossa.
Esse dia mesmo no trampo, velho, fui mexer na máquina lá que não achava o disjuntor pra desligar ela, e eu precisava energizar de novo pra dar um reset, né?
Caraca.
Aí eu fui na máquina da alimentação, Tirei o fiozinho no maior cuidado, deixei o fiozinho não encostando em nada. Falei, beleza, eu vou me afastar e te dar um minutinho pra poder fazer o reset. Na hora que eu tiro a mão, onde é que eu encosto?
No fio.
Tá que pariu, viu, mano?
Nossa senhora.
É foda, velho. Isso é foda.
Dá um medo, eu tenho medo da porra, tomar um choque, velho.
Ah, eu já tomei altas vezes choque também, cara.
Também por causa desses negócios de mexer com guitarra, com os negócios, cara. Volta e meia eu tomo um choque também, velho. Puta que pariu.
Ah, cara.
Cara, e na cabeça, já machucaram a cabeça, cara? A cabeça é um lugar que é foda, né, cara?
É, eu já levei uma faca alçada na cabeça.
Eu vou o quê?
Como é que é? What? What the
fuck? É. Ah, é bem na junção da cabeça, assim, com a testa.
Você é o bichão mesmo, hein, doido?
Caraca, mas no, com o fio da coisa ou com o lado do facão?
Não, com o fio.
Caraca, que é uma história, conta aí, velho. Isso não
existe! Ô, meu irmão, uma vez, né, dois bêbados, né?
Ixi, mas...
Nossa. Sabe como que é, né? É. Aí, tipo...
Eu não sei não, velho. Que bêbado é esse?
É que na época não tinha esse negócio de ter arma, essas coisas, cara. Era facão. Ô...
Aí eu, nós lá no... Em Fusca. Lá no boteco.
Não pode contar, cara. Não fica me chamando, não. Qual que é o... Fala com um boteco doido aí.
Lá no... Não, lá no boteco da Rua 2, lá.
Ah, não tô ligado. Todo mundo continua.
Perto da canchinha lá.
Não, não é da minha época.
Continua. Perto da cancha de areia lá, ó.
Cara, conta a história, porra.
Aí, beleza. Nós dois, eu lá no... Eu lá no boteco lá, aí falei pro cara, ô Tiburcio, dá uma gelada aí pra nós.
Desce um rabo de galo.
Desce uma gelada aí pra nós. Tava eu, o Boca e mais dois piá. Tamo lá tomando a cervejinha vai. Falei pro Poca, tô morto de fome, cara, tô com a fome do cão.
Cagado de fome.
Aí falei, ô Tiburcio, dá, ó, tem um... algo pra comer, ele falou, deu porção. Falei assim, então me dá uma porção de calabresa. Aí foi lá e fez aquela porçãozona regada de calabresa. Aí beleza, tomando a cervejinha, comendo a porçãozinha. Daqui a pouco me aparece meu irmão, Ceará. Ô, Jabá. Já meio mamado, né?
Já meio down.
É. Dá um gole dessa cerveja pra mim. Eu falei, não, vai lá e compra uma pra você. Você dá pros outros na rua, mas não dá pra mim, né?
Negou cerveja pro teu irmão, cara. Ah,
peguei. Deixa eu continuar.
E aí?
Aí o Ceará foi embora. Aí beleza, continuamos. Tomemos mais uma meia dúzia lá. Aí falei pro Tigurso, dá mais uma porção pra nós. Sei que na altura comemos umas 4, 5 porções de calabresa.
Pô, os caras vão no tomemos... bar pra comer, velho. Pelo amor de Deus.
Tomemos... Acho que uma dúzia de boêmia que o cara tinha lá, tomando tudo. Daqui a pouco me aparece o meu irmão, falou assim, é, você tá aí ainda bebendo e não quis me dar uma cerveja, agora eu vou te dar umas porradas.
E olha lá.
Aí eu já com a cerveja na orelha, né? Beleza. Falei, é, então não vamos brigar aqui fora não, vamos lá no meio da rua que eu não quero quebrar você dentro do boteco de ninguém. Ah, é pra quê, cara? Dois cozidos querendo brigar, né, cara?
Caraca, que top.
Aí já saiu o Poca lá de dentro e falou assim, senhora, se você encostar um dedo no Jabá, eu vou te matar. Também, cara. Cabeça cheia já também, né?
Inferno.
Beleza, né? Aí nisso já apareceu a turma do Deixa Disso, já saiu o Grampola lá de dentro da casa dele, aí veio o Mano. Eu falei, ô, mano, mas dei aquele empurrão assim no mano, que o mano falou assim, não sei de onde você tirou força aquele dia, rapaz. Você parecia um urso querendo espancar o Ceará.
Aí,
o Ceará, não, correu.
Cara, essa história aí.
Pode perguntar, pode perguntar pros envolvidos. Aí eu...
Pro Poca,
pro Mano, pro Grampola... Pode perguntar pra qualquer um deles.
Pra quem que eu vou perguntar? Não sei nem onde é que estão.
Aí, beleza. Aí eu consegui me afastar. Aí nisso veio o sapo e falou assim, calma, Jabá. Aí nisso veio meu padrasto já correndo, veio a minha mãe. E o Ceará passou correndo assim, no meio do meu padrasto, da minha mãe, e falou assim, eu vou te dar e pô! Me deu aquela facãozada assim, só que o facão tava sem fio, tá ligado? Porra. E pegou bem no meio. Tipo, eu coloquei a mão na frente, acertou no dedão, e a ponta do facão acertou bem no meio da minha testa, bem na divisória da testa com a cabeça. Levei 5 pontos na testa. Foi foda, cara.
É isso.
Tudo isso porque eu não quis dar uma cerveja pro meu irmão.
Viu? Por que foi negar uma cerveja? Quem não nega cerveja, é. Tem mais é que tomar facãozada.
É. Cara,
depois dessa. Depois dessa eu vou dar uma paradinha pra beber água, cara. Então, galera, porra, mas, né, tem muitos mais dores aí pra falar, né, cara? Muita gente tem dor no joelho, né, cara? Que é uma dor que vai passando com o tempo e nas costas, né, que a gente falou ali no começo. É as dores dos velhos, né, cara? Dor no joelho, eu lembro que, porra, quando eu era criança, vivia aí pelas ruas, né? Eu vivia com o joelho tudo estourado, cara. Mas uma vez em específico, cara, foi uma dor que eu lembro até hoje, cara. Meu Deus do céu, que dor, cara, que dor. Mas tava rolando uma festa lá na casa da minha avó, só que festa de adulto, sabe? De noite, pá. Rolando na festinha, aquele churras maroto, né, cara? Naquela época devia ser o quê? No anos 90, rolando um El Chan, sei lá, alguma coisa desse estilo aí, tocando no...
Mamona da
Fortuna.
Rolando no Chitãozinho Chororó?
É, não, final dos anos 90, mas já tava na época do Axé, já. Ali era merda.
Ah, tava rolando aí, Ivete Sangalo.
Sangue de Galo. E aí todo mundo lá, os adultos lá conversando e bebendo, né? E as crianças tudo lá brincando. Nós tá brincando de mãe se esconde, mãe pega, pau, devia ter uns 9 anos. Beleza, né, cara? Aí, não sei quem que apareceu lá, o piazão pegou assim e começou a pegar um outro piazinho menor e rodou assim pelos braços, sabe? Segurou pelos braços e rodou ele. Ficou girando ele no ar. Aí, beleza. Não sei o que, daí fez isso, daí foi mais um. Daí o piazão pegou e falou pra mim, agora é você. Eu falei, ah não, melhor não, cara. Não vai dar certo isso aí não, cara. Não vai dar certo. Daí ele falou, não, pode vir, cara, vai dar boa, vai ser massa aqui. Pode vir, você vai girar, você vai curtir. Eu falei, ah, beleza. Beleza, o cara pegou pelos braços, começou a girar. Girou. Quando ele girou a primeira vez, beleza. Girou eu com tudo, só que encostou meus dois joelhos em cima desses pisos, desses chão batido, sabe?
Uau, velho, nossa.
Soltou as tampas dos dois joelhos, velho. Imagina o berreiro.
Ah, ô mãe!
Foi um perreiro, acabou com a festa, né? Que uma merda. Eu lembro só que eu tava no banheiro e não conseguia nem deixar ninguém limpar, porque a dor. Nossa senhora, que dor da porra.
Devia estar ardendo um pouco, né?
Nossa senhora, imagina. Cara, você vai ficar os dois?
Devia estar ardendo bem um pouquinho.
Tampa do joelho, daí você vai. E na época, ai, vamos passar metiolate.
Ai, o metiolate ardia que nem louco.
Pra quem não sabe, metiolate é um antisséptico, um remédio, sei lá, do capim.
É pra evitar infecção.
Pra evitar infecção, que ardia mais que pimenta. O bagulho queimava mesmo, cara. Só quem sabe, né? Só quem passou sabe.
Quantas vezes?
Já machucaram o joelho, machucaram a perna, além do jabá, né, que quase teve que tirar a perna fora.
Cara, de ralar joelho, eu não lembro assim. Só os capotes de bike, né?
Ah, nossa, de bicicleta eu lembro uma vez, cara. Eu tinha aqui na minha frente, na minha casa, tem uma desse dono. E eu ficava, tava novo também, com uma bicicletinha pequena, e minha mãe falou, ó, não fica subindo nessa descida aí, que você não vai conseguir se segurar, e você vai cair um pacote aí. Vai dar danado, eu consigo.
Ah, batata.
É, eu subi um pouquinho de bike, descia forte. Depois. Lá embaixo. Aí deu, subiu. Quando eu fui de novo na subida, subi mais um pouquinho, né? Ou mais um pouquinho mais pra cima. Desci de novo. Beleza. Subi, minha mãe falou: não vai. Aí subi mais um pouquinho, desci de boa. Daqui a pouco fui, subi mais um pouco, desci. Quando eu desci, filho, não sei o que rolou, cara. Passei por cima de uma pedra, caí embolado, sem acho que até o nariz.
Caralho.
Cheguei em casa e xingando e tudo, brigando comigo.
Eu te avisei!
Tudo zoado.
Eu lembro uma vez, eu era pivete, eu tinha, sei lá, meus 8, 9 anos. Tinha turma aqui da rua aqui que andava de skate, né? Eu falava, pô, eu queria aprender também, porque o skate é da hora, né? Aí o pessoal, sabe quando eles, tipo, jogavam o skate no chão, ele ia correndo, pulava e isso aí ia sair andando?
Obrigado.
Falei, pô, vou fazer um bagulho desse também, mano. Vou fazer um negócio desse.
Ah, não.
Até o dia que eu tentei.
Ah, tentou?
Tentei. Pô, skate no chão, eu falei, mano, eu vou pular. Tá parado, né? Eu falei, eu vou pular e nós vai. Eu pulei, vai. O skate foi e o meu corpo ficou. Mano, foi com as costas no chão, a perna pra cima. Só que nunca mais, depois disso, nunca mais eu pisei no skate.
Eu tenho uma história parecida também, cara. Você sabe quando os caras pisam num lado do skate, o skate sobe, ele fica com o pé em cima, assim mesmo, parado? Eu falei, ah, isso aí acho que eu consigo fazer, nem é tão difícil, né, cara? Pisa num lado do skate, o skate sobe, você fica ali, parado. Beleza. Peguei o skate lá do piazão aqui da vila, fui fazer, pisei de um lado, a hora que eu levantei, meu outro pé, flup. Skate foi aquele nuca no chão, mas sabe quando você bate a nuca no chão, cara?
Sim.
Nunca, minha vista chegou a ficar embaçada. Nunca mais também pisei no skate, cara. Falei, é, acho que não. Vou só jogar Tony Hawk mesmo, porque isso não é pra mim.
Eu lembro uma vez, peguei o skate do meu irmão. Vou andar nessa porra pra ver como que é. Imagina, né, cara? Eu nunca fui magro, cara. Aí um dia, beleza, aí peguei, morava na rua de chão ainda. Lá onde a rua que eu morava lá era a rua de chão. Aí peguei, joguei o skate do meu irmão no chão, coloquei o pé esquerdo, assim, do meio pra trás, né? E tentei dar uma batida com o pé. A hora que eu bati com o pé, eu só fiz assim, ó, luf, as duas pernas subiu pra cima, velho. É. E bati com a bunda no chão, foi a única vez que eu tentei andar, e depois nunca mais também, cara.
Pô, mas de bicicleta, você que anda bastante, também já deve ter tido uns tombos memoráveis,
né? Não, eu já levei algum tombo de bicicleta, mas nenhum foi sério, cara. Por incrível que pareça, cara. Nunca levei um tombo assim sério, cara. O máximo que eu consegui fazer uma vez fui tentar pular um buraco e cair assim, mas... Sabe quando você perde o equilíbrio assim, sai batendo? Por sorte, no dia eu tava com o banco da bicicleta baixo, eu consegui bater os pés no chão.
Aham, é.
Mas foi aquele... Foi o pior cagaço que eu passei, cara. Mas de resto, cara, de bicicleta, acho que... Só quando eu tava aprendendo a andar que... Eu levei um ou dois tombos. Mas, sim, depois que aprendi a andar, nunca mais caí, cara.
Eu caía bastante quando tava tentando aprender a andar sem mão. Vivia caindo.
Pô, até hoje acho que eu não consigo fazer isso, velho.
Andar sem mão?
É.
Eu ando de boa, assim, as duas mãos.
Faz uns 10 anos que eu ando de bicicleta. A mais.
Quando eu aprendi a andar de bicicleta, pode ver. Aprendi a andar de bicicleta, acho que tinha 17 para 18 anos.
Não, eu andava desde pequeno, só que eu não... Pra ir aprender a andar sem mão, né? Todo mundo sabia andar sem mão, querendo aprender a andar sem mão. Eu queria aprender a empinar e ficar empinando, pedalando, sabe? É? Só que também nunca consegui, cara. Ah, muito foda quem fazia isso, cara.
Ah, eu até sei, mas eu não gosto de fazer. Ô, oh, o negão lá do... Tá do perto da cancha. Gai... Né?
Que?
O negão lá.
O quê?
O... O
que você tá falando?
Irmão do Júnior.
O que você tá falando?
Que andava bem sem ação, sabia empinar bem.
Que delícia, cara.
Ah, não sei quem você tá falando, não conheço. Negão, putz, tem vários, negão. Não é nem pra gente tá falando negão, porque...
É o preconceito aí, cara.
É. Meu amigo afrodescendente.
Teu amigo com nome. Você pode falar o nome das pessoas, fica aí dando apelido pros outros. Depois os caras vão vir te cobrar aí. Nossos milhões de ouvintes. Cara, eu teve um acidente de trânsito.
Nunca sofri um acidente de trânsito, cara.
Ah, você só anda de busão, né, velho? Busão você não sofre acidente mesmo. Agora, se você pilotar uma motoca ou um carro, aí o bagulho fica louco. Eu ando de moto desde 2009, né, vai fazer, o quê? 20 anos já, não? 10 anos.
Acertou, ah, miserável.
11 anos.
12.
11 anos que eu ando de moto, caí duas vezes. Uma vez eu me machuquei legalzinho até, eu tava andando de moto, daí eu vi que eu tinha que entrar numa rua lá na frente e tinha um Opala, esses canecos aí, 6 canecos. na minha frente, só que lento. Eu tinha que fazer um mês que eu tinha pegado a moto.
Logo aonde?
Tirei do lado e falei, só que eu tinha que atravessar na frente dele e entrar na rua. Olha a ideia. E eu fiz isso. Até fiz outra passagem e tentei entrar. Só que quando eu tentei entrar, o carro bateu em mim, né? Lógico. Puta idiotice. Daí a moto caiu e me arrastou, velho. Por um tempinho no asfalto. E o pior, eu não conseguia levantar. A moto ficou em cima da minha perna.
Ai.
Pois é.
E o escape? Aí,
não, do outro lado. Ainda bem, senão
ainda
tinha
bem, que ir a
perna até umas horas. Olha a bobeira que eu ia... Nossa, quase ia até perder a perna, se duvidar. Derretendo. O cara saiu do carro tudo. Caraca, meu Deus, tá tudo bem, tá tudo bem. Você atravessou na minha frente do nada. Eu falei, a culpa foi totalmente minha. Eu tava assim meio, não sentia nada assim na hora, né? Tava com uma adrenalina, não deixa você sentir dor, né? Ele, não, daí me ajudou, levantou da perna. Ô, cara, tá tudo bem mesmo. Eu falei, deixa eu ver se a moto estragou. Não, ele, não, a moto é de boa. Tem que ver se você não se machucou, né? Não, tudo bem, eu levantei tudo. Não devia nem ter levantado, né? Você nem levanta quando você se machuca assim. E aí, beleza, né, cara? Daí eu saí de moto e falei, não, então o carro estragou alguma coisa? Ele, não, cara, pô, o Opala, 6 canecos, tudo de ferro, vai estragar alguma coisa, né?
Se não estraga, pode bater no...
Pode dar um tiro no carro.
Só se bater no Jeep, estraga.
Não tem nem como estragar um carro daquele. Eu peguei a moto, então ficou elas por elas, né? Tudo bem. Eu fiquei, sumi, né, cara? Não queria apagar nada. Cheguei em casa, a hora que eu cheguei em casa, eu olhei assim no meu braço, tava pingando sangue. Falei, vixe, Maria. Aí eu caí assim com o braço no chão, sabe? Quando você cai e consegue colocar o braço, assim, o antebraço.
Aham. Foi apoio, né?
Isso, foi ralando tudo, cara. Perto ali, sabe aquele ossinho que você tem no pé ali, perto do tornozelo? Aquele redondinho? Sim. Então, ali ralou tudo, no canto do meu joelho e no braço. Imagine, cara, a dor. Aí, porra, cara, eu olhei e tava, nossa senhora, porque quando você rala no asfalto, fica, tipo, queimado, né? Só que, tipo, pingando sangue, cara. Nossa senhora, depois, o pior disso tudo, isso aí foi umas 8 horas da noite, 8 e meia, cara. De noite, meia-noite, eu tinha que trabalhar ainda, cara.
Ah, não foi, né?
Fui, pior que eu fui. Tudo enfaixado, tudo zoado.
Você é burro.
Aí eu fiquei até umas 3 horas da manhã, só falei pro meu chefe, ó, não dá, cair de moto, meus machucados tão doendo demais, cara. E tive que vazar, cara. Essa foi a minha primeira queda. A segunda foi esses tempos aí. Finalzinho do ano passado, o cachorro passou na minha frente, eu caí. Só que só ralei as mãos só e nem machucou nada. Por sorte, né?
Tombo leves.
Tombo leve, nossa, ainda bem, cara. Que meu Deus do céu, cara. E cirurgia? Já fizeram alguma cirurgia, velho?
Eu já fiz, mas nada demais.
Nada demais? Eu fiz também no nariz, velho. Cirurgia de pra tirar carne
esponjosa. Desvio de septo?
Não, tirar carne esponjosa do nariz.
Eu tirei a amígdala.
Na amígdala, tirou?
Tirei.
É, mas assim, porra, eu lembro que foi uma merda, cara. Tive que ficar com os negócios no nariz. Nossa senhora, era uma merda. A única vantagem é que eu não precisei ir pra escola e dar pra assistir Dragon Ball Z.
Porra, a única cirurgia que eu fiz foi também, foi do, quando eu quebrei o fêmur e a bacia.
É foda.
É a única até hoje. Fiz uma cirurgia pra extração do inciso.
Ah, você fez?
Aham.
Nossa, é verdade, né, cara? Uma dor que a gente não falou ainda é dor de dente, né, cara?
Porra, cara.
Porra, dor de dente.
Eu tive que arrancar, cara. Aí, na época que eu já era um adulto, já. Aí, tipo, eu trabalhava lá na Editora Positivo, já. A gente tinha convênio com a universidade, lá, Universidade Positivo, né?
Uhum.
Aí, um dia eu perguntei. Lá na universidade, eles, assim, tem problema, dor dos dentes, eles têm tratamento? Eles falou, tem. É só você pegar o número do teu crachá e pegar no número telefônico atrás, ligar na central do positivo e marcar um horário. E eu falei, tá bom. Aí eu peguei, liguei lá e marquei. Aí falei com a médica dentista, ela falou assim, não, temos. Você quer fazer o quê? Eu falei, não, eu quero tirar o inciso. Ela falou assim, é o superior ou inferior? Eu falei, os dois superior. Os dois inferiores eu já tinha tirado, já quando era mais novo. Aí ela falou assim, não, a gente faz. Aí eu fiquei 2 semanas de molho em casa ainda. Por causa da tirada dos dois sisos.
Não, é, dói mesmo. Siso, eu tenho um siso só e não preciso tirar.
Não, eu não tenho mais nenhum. Os meus 4 sisos foi pra banho, né?
Eu, na minha vida, devo ter tido umas 2-3 cáries só, velho. É uma dorzinha chata, né, cara? Ficar sem.
É uma dor chata pra caramba, cara.
Porra, velho, quando pega lá na raiz mesmo.
Eu não sei o que é pior, cara. É tratamento, assim, com cárie ou se não tratamento de canal, velho.
É, canal diz que dói também, mas eu nunca fiz o tratamento de canal.
Eu fiz dois tratamentos de canal, velho.
Sério?
Eu só não chorei porque é feio, velho.
Tá louco, velho. É, pior que é foda. Não, e o foda das dores é quando, tipo, você machuca a mão, tá ligado? Porra, daí você não tem como você limpar a bunda, tá ligado? Essa é uma das paradas.
Eu lembro da vez que eu tava jogando bola na educação física, velho. E tava naquela febre do Cristiano Ronaldo, que ele prendia a bola no meio do joelho, sabe?
Sei, tô ligado.
Pô, tá aí um besta aqui, a ver se eu vou fazer isso. Só que o tempo de bola que não tem, né?
Não é, né? O cara fazia.
Mano, aí o moleque, eu lembro, né, que jogou a bola pra mim, eu falei, mano, eu vou fazer isso. Eu pulei, só que a bola veio no chão. Sabe, tipo, ela caiu antes de mim.
Aí?
Na hora que eu caí com os dois pés em cima da bola. E rolei. Puta, mano, eu caí em cima do braço, velho, que foi foda, mano.
Porra, deu sorte de não quebrar, hein, cara.
Não chegou a quebrar.
É assim que quebra o braço, cara. E que uma vez eu tava no... Não tava brincando assim também, era pequeno, uma rodinha de amigo, pai, não sei o que, que eu caí no chão. E eu fui chutar um amigo, uma menina, não lembro quem que era. E eu chutei assim, sabe? Uma vez e pegou, não acertou assim, daí eu chutei a segunda vez. Só que a hora que eu chutei, não sei o que aconteceu, e um dos dedos do meu pé ficou preso na roupa da menina. Então o meu pé foi tudo pra frente e o dedo não foi. Caraca, velho. Eu senti uma dor que eu nunca tinha sentido na vida, cara. Que dor. Falei, quebrei o dedo.
Quebrou o dedo.
Cara, beleza. Aí isso já era de noite. Daí, porra, não tinha ali o hospital lá. Antes a gente não achou que não precisava, né? Tomei os remédios, não tava doendo tanto. Cara, quando eu acordei no outro dia, meu Deus do céu, inchado, velho. O pezão tava gigante.
Aparecendo o pé de tartaruga ninja.
É, aí fui lá no hospital, não era nada, só uma luxação, só não chegou a quebrar também. Duas vezes aconteceu isso comigo, cara, essa vez, e uma vez eu tava jogando bola também, ó, jogar bola é foda, né, lá na cancha, descalço, né, que é roots, e saiu um escanteio pro time dos caras, e o piazão saiu correndo pra pegar o escanteio, e eu saí correndo atrás dele, só que a hora que eu fui pisar, eu pisei no calcanhar do piá, do mesmo jeito, um dedinho ficou e o pé desceu, e de novo, cara, eu fui no hospital e não tinha quebrado de novo, olzinho.
É só no show.
Não, porra, meus ossos é foda, cara. É tipo um Wolverine, velho. Não quebra, não, cara.
É. Agora só falta a injeção de adamantio.
Não é, só falta o dinheiro, a vida eterna do Wolverine, né, cara? Nossa. Deve ser foda. Eu não sei qual que é a dor de quebrar, né, cara? Ninguém, esse que é o problema. Não tem ninguém na nossa aqui que quebrou alguma coisa, só o Jabá, né, mano? O Jabá tomou a injeção lá pra dormir, pra poder fazer a cirurgia.
Eu lembro uma vez, nós estávamos jogando Betis na frente da casa do mano ali, tá ligado, Fusca?
Puta merda.
Aí eu não tava jogando, já tinha ido pra casa, tinha tomado banho já. Aí tava lá só o Urubu servando, né, cara? Uhum. Aí tava jogando o mano, o Rege, aí tava o Chapeludo. Aí o Igão jogou a bola, o Chapeludo foi cabecear, sim. Foi
cabecear?
Foi betear a bolinha, né? E o taco escapou da mão dele.
Puta,
e deu,
velho,
bem no meio do meu beijo, cara. Só vi o Jabá, puf, caindo de costas, assim, desmaiado, com o dente quebrado, cara.
Quebrou o dente?
Quebrou, cara. Quebrou bem no meio, velho.
Caralho! Que porra é essa?
Tipo, eu tive que levar... 6 pontos por dentro da boca.
Caraca.
E tive que ir pro dentista arrumar o meu dente na frente, que tinha quebrado no meio.
Caraca.
Cara, mas foi muito azar, cara.
Que porrada, hein, cara.
Foi a porrada, cara.
Cara,
você sabe, né, quando você vai betear a bolinha, né, cara, e o taco escapa da tua mão, né, cara.
É, já acontece bastante mesmo. Uma vez eu não lembro se eu já contei isso aqui no podcast, mas vou contar de novo. Nós tava jogando Betis também, e o meu primo rebateu a bolinha, eu consegui parar e pedir Betis ombro, né? Betis, pra quem não é aqui do Paraná, né? Eu não sei se em São Paulo é Betis também, mas é, chamam aí no Brasil também de taco, jogo do taco.
Taco, pô.
Aqui, é. nós chamamos de Betis.
E Betis é o time.
Você não tá entendendo nada.
Não, eu sabia.
Então, aqui a gente chama de Betis, e como tudo que é derivado aqui no Paraná é tudo esquisito, né?
Tudo
Betis. É licença Betis, é Betis ombro. Então,
foi. Mas que diabo seria Betis ombro? Você não sei o que é, não.
Então, quando
você tem que ir
aí no taco e a bolinha fraquinha, você não podia parar com o pé e depois jogar a bolinha dali, né? Pra tentar derrubar a lata ou sei lá o que vocês tentavam derrubar?
Eu acho que não, velho. Acho que eu nunca joguei assim.
Ah, então. Beleza, Beto Sopro. Aqui do meu. Então, quando dava pra você pedir, é como se fosse uma ajuda. Meu primo rebateu fraquinho e eu fui lá e consegui parar a bolinha antes dela passar pela outra lata lá. No caso, né? Porque eu não sei como é que joga hoje em dia, já passou muito tempo. Pra você ter uma ideia, a gente jogava com lata de óleo. Hoje em dia não existe mais lata de óleo, faz uns 15 anos.
Eu acho que nem jogam hoje em dia.
Não, não jogo, não existe infância mais. Todo mundo tá nas drogas, né?
Já avisei que vai dar merda isso.
Então, parei a bolinha lá e tava perto assim. E o Betis ombro é porque tinha que colocar o taco no ombro.
Empolgante.
E você podia tentar jogar na latinha e tentar derrubar, né? Pra você pegar o taco. Aí meu primo foi colocar o taco no ombro, só que fez assim, rápido. Quando pegou, puf, acertou na cabeça do lixeiro que tava passando.
Puta.
Cortou o supercílio do cara na hora. Vazou sangue um monte, cara. Nossa, nós ficamos desesperados, né, cara? Cara, daí ele teve que correr lá dentro, pegar uma linha de primeiros socorros da minha avó pra poder... Com lixeiro poder limpar o machucado, cara.
Nossa, ainda bem que a tua avó tinha malinha, né?
Cara, essa eu nunca esqueci, cara. Foi muito top. Coitado lixeiro, cara. Eu fiquei pensando, nossa, que merda.
Outra vez que nós estávamos jogando Betis também, o Regis deu uma beteada e acertou bem, né?
Rebatida, vamos dar uma rebatida pros caras do outro estado entender.
É, ué. Deu uma rebatida pra, assim e acertou a balada bem no meio da cabeça do subiador.
Tá desviador.
Aí o subiador pegou a bolinha e jogou lá no meio do pasto do vento. Cara, mas. Bolinha perdida.
Bolinha perdida.
Aí nós fomos lá. Aí. Agora já era, né, gente? Acabou o jogo. Que nada, cara. Tinha bolinha sobressalente.
Sempre tem, né? Sempre tinha umas duas. Mas quando tinha uma só e perdi, era trash, né? Que acabava a brincadeira.
Ah, não. Eu lembro uma vez, nós estávamos jogando isso na época de férias. Nós estávamos tudo piazado aí. Eu era piazão, devia ter o quê? Eu tinha acho que uns 10 anos na época. Aí tava eu, o Mano, o Rege, o Risadinho, o Juarez, o Mauro, o Chapeludo, o Igão.
Foda-se!
Cara, nós estávamos. Eu ia ter uns 20 piá mais ou menos ao todo. Aí nós estávamos tudo jogando bets lá. O Regis deu uma beteada, a bolinha caiu no meio do mato lá. Fui lá procurar. Fiquei uns 15 minutos procurando. Não, a bolinha perdida, gente. Aí, beleza. Aí começou a vir a piazada, cara. Nós limpemos o terreno inteiro e não achei uma bolinha, velho. Fiquei umas 3 horas arrancando o mato com a mão, com o pé, na bicuda. E não achei uma bolinha.
Que a gente não pensava, a gente devia ter pensado muito quando a gente era criança. Que era muito uma ideia muito boa. Pintar a bolinha de uma outra cor, né, cara?
Verdade, né, cara?
Pô, a gente ficava procurando a porra da bolinha verde no mato. Aí era foda,
cara. Era trash.
Se a bolinha fosse, tipo, laranjada, vermelha, era muito mais fácil achar.
Ah, com certeza.
Fica a dica pras crianças aí que jogam bets ainda hoje em dia. Se é que elas existem. É verdade.
Sabia, não?
Pinta a bolinha de vermelho. Roxo.
Pronto, não, roxo até que ainda não dá, quando tiver meio escuro é ruim de achar. Mas vermelho ou laranjado, cara, não tem erro.
Ah, já era, cara, não tem erro. Não perde nunca.
Não perde nunca. E ser mordido por animal, já foram mordido por algum animal? Tipo, além do dedo do cachorro, né?
Não, eu só fui mordido por cachorro, cara.
Cachorro também?
Aham.
Cobra, aranha. Não também? Ninguém?
Não.
Só o silêncio. Cara, tipo, meu primo uma vez estava pescando lá em Tunas do Paraná, uma cidadezinha aqui. E nós tava pescando, todo mundo numa pontinha assim, só que era um rio bem rasinho, dava pra passar de a pé, sabe? E na frente, assim, da ponte tinha um caminho de pedra, sabe? Dava pra você ir pelas pedras, só que, claro, né? Pedra no rio, escorregadinho. Meu primo falou, deixa eu passar aí, né? Não sei o que, ele tava com uma vara de pescar também. Falei, passa pelas... Cara, estamos pescando aqui, né? No outro lado, atrapalhado, ele, beleza. Ele foi indo, foi indo, flup, escorregou, cara. Se esborrachou dentro do rio, né? Todo mundo, caiu, daqui a pouco ele só... chorando, velho. Mas, ué, aconteceu? Olhou, cara, o anzol ficou preso dentro do dedão dele, cara.
Putz.
Fisgou, cara.
Teve que ir pro hospital.
Foi pro hospital, teve que cortar lá o dedo pra poder tirar o anzol.
Caraca, ele...
Puta merda, cara, essa foi foda, cara.
Sorte da porra, hein.
Nossa, muita sorte, né, cara. velho, as dores da vida, cara. Tem umas coisas que é foda, cara. Que dói mesmo, cara. E dor assim por querer? Já sentiram dor, tipo, fazer tatuagem?
Não.
Não? Nenhum de vocês tem tatuagem?
Não.
Porra, os caras são Purs, nem colocar brinco?
Também não.
Não. O máximo que eu cheguei a usar um brinco foi um brinco de pressão.
Brinco de pressão. É. Porra, velho, vocês são tudo pessoas de bem, né?
Nós somos careta.
São careta, eu já tive vários brincos na orelha, tenho tatuagem, até piercing coloquei no lado. Radical! E dói, hein, cara.
Doeu. O máximo que eu cheguei a fazer foi luzes no cabelo.
Luzes? Pô, luzes dói também, né? Eu também fiz.
Não dói nada, cara. Não dói nada. Eu
tava aquele negócio na cabeça e o cara ficava puxando com a agulha lá, velho. Negócio dolorido da porra, velho.
A cabeleireira que eu fui, no caso lá, ali na Andréia, tá ligado, Fusca?
Puta que... Tô ligado.
Então, eu fui lá e eu falei, André, tô afim de fazer luz no meu cabelo. Quanto que é? Tanto. Então, pode fazer.
Nossa senhora, qual é uma maravilha.
Porra, cara.
Nossa senhora, ainda bem que eu não tenho nenhuma foto de um luz.
Na época eu tava começando a deixar o cabelo crescer, cara.
Meu Deus.
Aí tinha aquele penteado assim, estilo Chanel, cara. Aí eu prendia o cabelo com arquinho.
Boiola.
Meu Deus do céu.
Mas foi o máximo que eu fiz até hoje, cara.
Isso é uma bichona. Nossa, ainda bem que eu não tenho foto dessa época que eu tinha luz, cara, que deve ter ficado uma maravilha, né?
Aí eu fiz na época, eu tinha o cabelo pretinho. Aí eu falei pra ela, ó, que cor que você quer fazer? Eu falei assim, ó, que cor que fica legal? Ela falou assim, ó, teu cabelo é bem preto, fiz luzes caramelo.
Nossa, mãe do céu.
Então, pior que ficou bem, ficou legal. Ficou bem duvido, da hora.
Duvido muito. Só acredito vendo uma foto.
No dia que você vier aqui, pode perguntar pra minha irmã, pode ficar à vontade.
Eu vou perguntar pro Xangai, ele vai contar a verdade.
Pode perguntar.
Se ficou bom ou não, mas... Ai, ai. E deslocar alguma coisa? Deslocaram o ombro?
Deslocar?
É, deslocar, como é que é? Destroncar, como dizem por aqui.
Não.
Destroncar, pô, mas vocês também nunca fizeram, não aconteceu nada, né, cara? Vida muito tranquila.
Não.
Jabá pagou todos os pecados dele lá na perna.
Com a cirurgia.
Com a cirurgia, né,
cara? Sofri, cara. Tive que andar de muleta durante 8 meses, cara.
Não, torcer eu já torci, hein, velho.
Torcer é foda, hein, cara.
Porra, mano. Jogando bola também. Fui disputar a bola com o moleque, meu pé rodou em cima da bola. Puta, mano, o tornozelo ficou parecendo 3, assim.
Não, fica gigante, o negócio é mesmo, cara.
É. Ficou parecendo o tornozelo do Shrek.
Não, é. Isso aí. Putz,
verde.
Torcer deve ser foto, torcer o joelho, né?
Isso deve ser.
É verdade, cara. Os meus joelhos, cara, tipo, depois que eu passei da casa dos 35, velho, meu joelho só começou a piorar, velho.
Nossa.
Olha hoje aí, em dia, cara.
Fica a dica. Tipo,
eu caminho, cara, tranquilo, tudo, cara. Mas, cara, tipo, se eu for fazer o que eu fazia há 15 anos atrás, eu não faço mais, cara.
Ah, mas porra, é lógico, né, velho? A cada 15 anos, você não consegue fazer o que você fazia 15 anos atrás, porra. Eu também não consigo fazer o que eu fazia 15 anos atrás.
É.
Tá louco, 15 anos é muito tempo, cara. É uma vida.
É verdade.
Mas beleza, vamos dar aquela paradinha pra ir pra nossas considerações finais. Então, galera, né, esse foi o nosso podcast de hoje sobre as dores, né, da vida. Como falamos sobre dores, né, psicológicas, isso aí fica pra uma outra vez, né, cara? E não temos nem como falar disso, que não temos muito conhecimento. Mas, pra terminar, o que o Jabá leva no currículo hoje?
Que não importa qual a sua dor, seja pequena, seja grande, você sempre vai sentir.
O Rafa, o que leva no currículo?
É, quando você for sair correndo e pegar o baralho, cuidado com o cachorro, hein, velho.
Aí eu levo no meu currículo que cuidado com... Tenha medo do seu irmão se ele tiver um facão. Falou, galera, até a próxima.
Falou.
Falou, galerinha. Saravá a todos.
Pô, vocês viram o joguinho de Tartarugas Ninja, velho? Que tesão.
Eu não vi, Fusca.